Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos. Você está no R-Cast, esse é o episódio 52 do R-Cast. E eu acabo de inaugurar aqui a terceira temporada do podcast da Página Rock Cristão. Bom, vocês que nos acompanham aqui já me conhecem, eu sou o Dedel Marques. Estou aqui mais uma vez para trazer para vocês o conteúdo de sempre aqui, né, no R-Cast, conteúdo que vocês já estão acostumados. Mas nessa nova temporada nós iremos testar algumas novidades, alguns novos formatos aí para vocês que nos acompanham já desde 2019 aqui e também para as pessoas que estão sempre chegando aqui para conhecer o nosso trabalho. Vocês viram que nós estivemos afastados aí durante algum tempo, não é mesmo? O nosso último episódio foi no dia 10 de maio, a entrevista que eu fiz com o Leonel Valdez, ex-guitarrista de bandas como Metal Nobre e Dark Avenger. Você já pode conferir não só essa, mas todas as demais entrevistas que nós já lançamos aí nesses mais de 70 episódios que nós temos aqui no R-Cast. Bom, pessoal, uma breve justificativa sobre esse ato de novos episódios aqui foi porque o mês de maio e o mês de junho de 2021 foi um período em que aconteceu bastante coisa. Eu, pessoalmente, não tinha condição, a mínima condição de estar produzindo absolutamente nada. Quem nos acompanha no nosso canal do YouTube também viu que por lá eu não apareci nesse período, mas nós estamos aí fazendo mais uma vez uma força para continuar nesse esforço de trazer conteúdos para vocês, não só aqui na Podosfera, mas também no nosso canal do YouTube. E, dito aí todos esses esclarecimentos, nós já vamos conversar sobre o que será esse episódio número 52 da R-Cast. Então por aqui vocês já sabem como funciona, não é mesmo? Pega lá um suquinho, chega mais e vamos que vamos! Você quer ajudar esse trabalho, manter o nosso podcast no ar, as nossas demais produções, os nossos eventos, a manutenção dos nossos produtos e tudo que envolve a Página Rock Cristão? Então torne-se um apoiador do projeto agora mesmo. Acesse rockcristão.com/assinatura. Acesse lá essa página, vai ter todos os passos para você seguir para estar se tornando um apoiador. Dentre os benefícios que nós oferecemos, é um sorteio mensal de produtos exclusivos do RC, acesso ao nosso grupo do WhatsApp, onde só tem os apoiadores, e lá você vai estar tendo acesso direto com a gente, podendo opinar sobre pautas e conteúdos que nós traremos nas nossas produções. E você fica sabendo de tudo primeiro por lá. Então seja um apoiador do Rock Cristão, ajude esse projeto a continuar no ar e faça parte da maior comunidade de conteúdo cristão underground do Brasil. Bom, então vamos lá. Se você está aqui no episódio de número 52 do R-Cast, praticamente impossível que você não conheça a banda sobre a qual nós iremos falar hoje. Pode ser que você até não curta, o que eu também acho bastante difícil. Até porque essa banda já apareceu aqui algumas vezes. Mais precisamente no nosso primeiríssimo episódio, o R-Cast 1, no Underground Lifestyle 14 e também no episódio R-Cast número 15. É claro que se você de alguma forma curte rock com temáticas cristãs no Brasil, não dá para ficar indiferente ao Oficina G3. Então caso você queira, você pode conferir esses episódios aí. O primeiro é um review sobre o álbum Depois da Guerra. O Underground Lifestyle é a gente comentando a respeito da volta da banda que ocorreu aí depois de um hiato. E o R-Cast número 15 é um review precisamente do último álbum lançado pela banda, que é o álbum Histórias e Bicicletas. E é claro que eu tô falando do Oficina G3. E hoje nós traremos para vocês aqui a história do álbum Indiferença. Esse que foi um marco, não só na carreira da banda, mas em toda a história do gospel nacional dos anos 90. E claro, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história desse movimento gospel no Brasil, que encabeçou aí várias bandas do movimento, nós temos uma série aqui no R-Cast que é exatamente voltada para contar essa história. O terceiro episódio dessa série conta como que esse movimento se deu aqui no Brasil. Inclusive, um abraço pro meu amigo Johnny Boy, porque como ele sempre costuma dizer, o R-Cast é uma máquina de conteúdo, não é mesmo? Mas se você, porventura, nunca ouviu falar de nada disso que eu falei aqui, fica tranquilo que eu vou te contextualizar. Mais precisamente, nós vamos voltar pro ano de 1987. Porque esse é o período em que marca o grupo Oficina G3 como nós passaremos a conhecê-lo como uma banda proveniente ali desse movimento gospel que se deu da segunda metade para o final dos anos 80 aqui no Brasil. A banda lançaria ali o seu primeiro LP, que é um registro ao vivo, contando com a maioria das composições da galera que já frequentava ali a igreja do tio Cássio, a igreja Cristo Salva, que é muito, né, comentada por várias pessoas que viveram ali naquele período. Era um point ali da galera que era cristã, mas já tinha ali um pensamento mais alternativo, mais voltado para dar uma olhada em volta do que precisamente olhar para dentro de um gueto evangélico. Mais adiante, a banda gravaria o álbum Nada é Tão Novo, Nada é Tão Velho, no ano de 1992. Esse registro marca também a banda cada vez mais se formando, se voltando para uma forma mais profissional de trabalhar, sem deixar ali a essência do que os levou a formar aquele grupo, não é mesmo? É um álbum muito bacana, é um registro muito interessante, que se vocês quiserem, futuramente a gente pode trazer a história dele aqui também. E o álbum começou a despertar ali o interesse de algumas pessoas para essa banda, para o Oficina G3, porque como a gente sabe, naquele período, olhando daqui hoje, pode parecer que não, mas houve um momento em que o Oficina G3 não era a maior banda do movimento, a banda mais que mais chamava atenção, vencedora de Grammy, etc. Houve um período em que haviam bandas que eram maiores e que chamavam mais atenção. Nesse período ainda tinha muita gente que estava muito ligada no Rebanhão, inclusive, que era uma banda lá do início dos anos 80. Inclusive, os próprios membros do G3 e de outras bandas ali do período eram muito fãs, né, do Rebanhão, curtiam muito o trabalho do Rebanhão, que foi meio que quem abriu aí essa seara de bandas aí fazendo um som com temáticas cristãs, mas sim mais pesado e mais alternativo que fosse. E precisamente, mais ou menos nesse período, começa a se olhar para esse gênero, para esse movimento, como um nicho de mercado, né? A gente tem ali a Igreja Renascer em Cristo apadrinhando uma galera. É o período também em que rola o festival SOS da Vida, né? Em que muitas pessoas se reuniam ali exatamente para verem bandas como Oficina G3, Resgate, Fruto Sagrado, Cats Barney, etc., se apresentarem. Tem até uma edição que conta com a participação da banda Bride, teve outras bandas internacionais, enfim, isso é uma história que a gente pode trazer aqui para vocês também, se vocês quiserem, porque daria um episódio só disso, né? Enfim, então é um período em que esse movimento como um todo começa a ganhar mais corpo, começa a ganhar mais adeptos, né? As portas começam a se abrir ali, de fato, para essa galera. E isso exigiu, é claro, que cada vez mais eles, né, levantassem, aumentassem o sarrafo das suas produções, das suas composições e trouxessem cada vez mais lançamentos que fossem aí condizentes, né, com toda essa expectativa que foi gerada em cima desse movimento. E aí, pessoal, mais adiante nós entraríamos exatamente no período do álbum que nós vamos analisar hoje. E nesse intervalo aconteceram algumas coisas que são bastante interessantes para a gente destacar aqui, como por exemplo a entrada do Duca Tambasco para a banda. Ele que está na banda aí até hoje. Inclusive, um abraço para o Duca se estiver ouvindo a gente. Nós temos entrevista com o Duca aqui no RCast. Você pode estar conferindo aí. O Duca entra para a banda e assume os baixos e tá tudo certo, matou no peito e caiu para dentro. Quem também entrou para a banda um pouco depois nesse período foi o meu queridíssimo conterrâneo aqui de Brasília, o Jean Carlos. Ele que também está na banda aí até hoje. Na verdade, a espinha dorsal do Oficina G3 dali em diante passaria a ser mais precisamente o Duca, o Jean e o Juninho Afran, né, que tá desde o início. E juntamente com esses três aí, para fechar o time, nós tínhamos também na bateria o Valtão, o Walter Lopes, não é mesmo? E no vocal, agora sim, pra valer 100% mandando bala, o nosso querido Luciano Manga. E esse é um período em que a gente pode destacar bastante, em que o Manga assumiu ali o seu posto de frontman da banda, e na minha opinião, é aí de todos os registros do período dele como vocalista, esses do Indiferença foi onde ele mais mandou bem. Tá de parabéns, Manga. O álbum tem o seu lançamento aí pela Gospel Records, não é mesmo? E contou também com a produção do Paulo Anhaia. Não sei, cara, vou perguntar pra ele. Nós podemos enquadrar esse álbum aí, falando agora da sonoridade dele, do que vinha sendo feito ali mesmo, né, no final dos anos 80, em matéria de rock. Mas a gente vai notar também algo que sempre foi uma característica do Oficina G3. Eles sempre exploraram bastante as coisas. A gente pode pegar aqui três álbuns diferentes do Oficina G3 em tempos diferentes e ver cada um deles apontando para um lado na questão da sonoridade, não é mesmo? Esse álbum fez com que muitas pessoas mesmo, ao redor do Brasil, voltassem as suas atenções pro Oficina G3, não é mesmo? Ainda era um período em que tinha algumas bandas ali emergentes fazendo alguma coisa, mas não tinha essa confluência toda que viria a ter dali adiante, não só com G3, mas com outra série de bandas. Fazendo com que até hoje o álbum seja lembrado pelos fãs e até mesmo pela banda. É, eu lembro que em alguns shows do G3 em que eu estive, as pessoas sempre estavam lá pedindo para tocarem canções do álbum Indiferença, não é mesmo? Já há bastante tempo, não é mesmo? Porque não tá rolando show nenhum. Nós estamos no meio da pandemia da Covid-19 e sem contar que o G3 está em hiato desde 2017. E sempre rolam aquelas famigeradas listas de maiores álbuns de todos os tempos, não é mesmo? Existe até uma lista aí que faz frente a álbuns que você precisa ouvir antes de morrer, que é a chamada lista álbuns que você precisa ouvir antes de ir pro céu. Enfim, nós temos aqui o álbum figurando como o 22º maior álbum da música cristã brasileira, uma lista aí dirigida pela revista Super Gospel. Aí essa aqui eu vou mandar pro meu amigo Ítalo. Quem será que foram os outros 21 álbuns que ficaram na frente, não é mesmo? Mais tarde ele foi eleito pelo portal como o 10º melhor álbum apenas da década de 90. Compreendendo, não é mesmo, o período da música gospel no Brasil com vários campeões, com milhões de vendagens, dá pra entender essa posição aqui. Mas, com tudo que esse álbum representa, as questões que ele levanta e tudo mais que envolveu o seu lançamento, pra mim ele ficaria fácil aí no top 5, na lista da rock cristão. Quanto às faixas do álbum, nós vemos aí o Juninho Afran encabeçando alguma delas. Você vê o Juninho Afran cantando a maravilhosíssima e atemporal Espelhos Mágicos, onde ele aparece muito livre, cantando muito bem, soltando a voz e também com aquele solo de guitarra emblemático e eu diria até que apoteótico, não é mesmo? O álbum começa com uma maravilhosíssima faixa Davi, seguido por Fé e Magia Alguma, que é uma das composições do querido Túlio Regis, uma canção que apareceu lá no primeiro álbum ao vivo do Oficina G3 e que aparece até hoje, eles curtem bastante essa canção. Essas três primeiras músicas do álbum, elas conversam bastante entre si e elas vão ter aí bastante do que é a característica sonora desse álbum, não é mesmo? E a canção Fé é cantada pelo Valtão, baterista da banda, mais uma vez ali mandando ver no vocal também. O álbum vem aí com as suas 14 faixas, mas contendo três momentos instrumentais, não é mesmo? O solo Glória, que o Juninho Afran executava antes deles tocarem essa canção nos shows. A faixa Your Eyes 2, não é mesmo? Em que o inglês do Juninho Afran nessa canção tá tão bom quanto desse apresentador que vos fala. E também o Ducas Jam, que, na minha opinião, tá totalmente perdido aqui dentro desse álbum. Apesar de ser um registro muito bacana e de, no DVD O Tempo, ter ficado muito legal de ter sido executado ali antes da canção Brasil, que também começa ali com um solo no baixo. A faixa Contra a Cultura, Não Temas, Rei de Salém, são registros que apontam ainda para as características notórias que a banda queria demonstrar naquele período, mas também apontando para algo ali mais radiofônico, mais voltado mesmo para a galera que ainda estava começando a experimentar assim, essa busca por sons mais alternativos no âmbito cristão, gospel, evangélico. E o que dizer de Novos Céus? Que, né, como eu sempre digo aqui em todos os reviews do Oficina G3, a gente sempre consegue notar nas produções do G3 algo que aponte para o futuro, não é mesmo? Então, essa canção Novos Céus vai conversar bastante com o que seria o próximo lançamento da banda, já sem o Manga nos vocais, já com o PG cantando, que seria um álbum acústico, acompanhado de um DVD acústico também. Essa canção, ela parece muito mais do álbum acústico do que exatamente do Indiferença. Com certeza, esse álbum foi um marco, não só na história do Oficina G3, mas também para nós, né, que somos fãs. Eu tenho um carinho muito grande pela faixa Magia Alguma, é uma canção que me toca bastante, tem uma letra muito legal. Apesar dela já ter sido veiculada em lançamentos anteriores, essa versão do Indiferença é uma que me toca bastante e é muito bacana de ver ela na voz do Manga também, não é mesmo? Como eu disse anteriormente, esse álbum é lembrado até hoje. Algumas das faixas do Indiferença entraram no mais novo projeto do Oficina G3, né, que é esse revival com membros antigos, né, o Valtão, o PG e mais a participação do Matheus Assato. Algumas músicas desse álbum entraram lá, tipo, 25 anos depois. Então isso significa que esse álbum é marcante também pra galera da banda. É muito bacana ver que um lançamento de 25 anos atrás ainda tem algo que a gente pode absorver, não é mesmo? Ainda tem algo que a gente pode aprender ali, sejam com as suas letras, as suas críticas, os problemas que eles abordam ali nas canções, não é mesmo? Tem até uma canção escatológica, não é mesmo? Que é Profecias. Então tem muito ainda de informação para ser retirada aí desse álbum. Então você que ainda não conhece, vá lá ouvir o álbum Oficina G3 Indiferença. E depois diz pra gente o que você achou. E onde você estiver ouvindo isso aí, marca a gente e marca a banda também. E dá a sua opinião, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez. Tem gente aí que nos acompanha desde o começo e tava sentindo falta do RCast, tava mandando mensagens lá no Instagram, no meu perfil, no meu número privado do WhatsApp, que fosse. Essa semana saiu uma caixa de perguntas lá sobre o que vocês gostariam de ver nesse nosso retorno agora, que a gente tá voltando aí. Com as nossas produções e muita gente interagindo. Nós estamos ouvindo o que vocês estão passando pra gente e nós vamos sintetizar isso aí em tudo que a gente vai aplicar aqui no projeto nos próximos meses. Eu gostaria de agradecer a nossa comunidade de apoiadores que continuou com a gente através aí desse período, um período complicado, um período difícil, mas persistiram aí, continuaram com a gente. Eu queria agradecer também Danilo e Abi, que são os meus parceiros na diretoria do RC, não é mesmo? Que comandam aí esse projeto juntamente comigo. Eu gostaria de agradecer pela paciência e pelo suporte que não só eles, mas toda a nossa comunidade dos apoiadores, a galera do grupo do WhatsApp, amigos próximos e amigos nem tão próximos que estiveram aí comigo nesse período difícil que eu atravessei, dando suporte, todas as orações. Eu gostaria de agradecer bastante. Vocês não sabem a diferença que isso fez na minha vida nesse período. Eu pude experimentar momentos de paz e contemplação graças a todas as intercessões que fizeram pela minha vida. Eu sou muito grato a Deus por ter me mantido ainda, né, através de tudo isso que aconteceu na minha vida nesse período, com a graça dele e com o apoio de vocês. Gostaria de mandar também um abraço pro meu queridíssimo amigo Ítalo Barbosa, que é um cara também que só Jesus sabe o que ele tem atravessado durante esse período, mas, mano, tamo junto. Espero em algum momento poder contar com você aqui de novo pra gente fazer aquela farra que a gente sempre fez aqui no R-Cast, não é mesmo? Mano, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Ele sabe de todas as coisas, ele tem cuidado de você e a gente vai atravessar isso aí junto. Beleza? Então é isso, pessoal. Alguns recados pontuais aqui. Nós continuamos em todas as redes sociais e nós vamos aumentar ainda mais essa nossa presença, porque nós também estaremos produzindo conteúdo lá para o TikTok. Nós estamos estudando o que pode ser melhor aproveitado por lá e as nossas produções chegaram por lá também. Já tem algumas coisas lá, se você estiver conferindo, se você quiser ver a Abby fazendo dancinha, só passar lá no TikTok e dar uma conferida. Segue a gente por lá também, compartilhe os vídeos. Se você ainda não é inscrito do nosso canal do YouTube, nós estaremos voltando lá, vamos estar trazendo coisas novas também para vocês. A galera pede muita indicação de banda, nós traremos uma banda aqui no R-Cast todos os meses. Então, quando nós trouxermos essa banda aqui, é sua obrigação, você que fica aí pedindo para a gente indicar bandas, parar para escutar a banda, conhecer o trabalho da banda, dar uma chance e, por que não, passar a acompanhar aí uma das várias bandas que tem feito um bom trabalho. Tem muita gente fazendo muita coisa boa no nosso meio, na cena, movimentando sem apoio, sem dinheiro, mas metendo louco e muitas vezes fazendo alguns trabalhos muito bacanas. Então é isso, pessoal, a R-Cast está de volta. Nós nos veremos novamente em breve, teremos um episódio inédito do Underground Lifestyle, onde nós iremos comentar sobre como é viver num mundo em que não se tem shows, não é mesmo? Você quer conferir esse papo com os meus convidados e os apoiadores aqui? Então, nós nos veremos novamente em breve. Ativa a notificação aqui, ó, se você está me ouvindo no Spotify, segue a gente aqui, que vai aparecer aí para você na sua home quando sair um episódio novo do R-Cast, beleza? Então é isso, fiquem com Deus, se cuidem, meus amigos, se cuidem. Continuem crendo em Deus, eu acredito, eu creio muito em Deus, que todas essas adversidades que nós temos enfrentado são aí para coisas gloriosas que onde se revelar, não em nada que a gente possa fazer ou conquistar, mas na revelação da glória de Deus para nossa vida. Então é isso, pessoal, fiquem com Deus, nós nos vemos em breve, um forte abraço do seu amigo Dedel Marques e eu fui!